Bom dia.
É uma honra estar aqui na escola com os pais, que logo de manhã já querem escutar um shiur de Torá. Na verdade, quando o André me falou que esse shiur é de uma hora e meia, eu não tenho tanto para falar, eu vou tentar fazer menos de uma hora o shiur, tá bom? É isso que você me falou? Não. Odai, eu tenho aqui uma pergunta muito forte no Rashi. Eu queria ler um Rashi com vocês. E realmente, cada vez que eu tenho esse Rashi, eu me pergunto, escuta, se a Torá já te fala, paladum de kav zechut. Quando você vê algo, tenta julgar positivamente. Mas não precisa ser a Torá para você não ser a pessoa mais negativa possível. Olha o que Rashi conta. A gente tem dois irmãos, Lavan e Rivka. Lavan e Rivka são irmãos. Rivka, com 3 anos, saiu de casa. Com 3 anos, ela saiu para se casar com Yitzhak, com Isaac. Beleza, se casaram. Lavan dá uma brachá maravilhosa. Dá uma brachá linda para a irmã. E a irmã vai para o casamento com um homem de 37 anos mais velho do que ela. Então, um casamento meio difícil, meio estranho. Lavan não recebe o WhatsApp, não vê, não está seguindo a irmã dela no Instagram. E não tem muita informação a respeito da irmã por anos e anos e anos. Aos 60 anos, Yitzhak, ou seja, 20 anos mais tarde, Rivka vira mãe. E tem 2 meninos, Esav e Yaakov. Yaakov e Esav, os famosos Jacó e Esav. Beleza? Anos e anos mais tarde, Yaakov chega com mais de 60 anos. Ou seja, se a gente fizer uma conta, há 80 anos que Lavan não tem nenhum contato com a família da irmã dele, Rebeca Rivka. E esses 80 anos mais tarde, tem um grande reencontro. Yaakov, ele vem para Haran, ele está fugindo do irmão dele, ele está procurando uma esposa e ele se encontra com o tio dele. Olha só o que conta a Torá. Vai que chamou Lavan et Shema Yaakov ben Achotó. Quando Lavan escutou que o sobrinho dele, o filho da irmã dele está aqui, vai Arot Nikratô, ele saiu correndo receber ele. Vai Rabeklo, ele deu um abraço, vai Nasheklo, ele deu um beijo nele. Vai Eviô, ele beitou, e ele levou ele para a casa dele. Vai Saper Lavan et Kuladvarim a ele. Yaakov começou a contar, fala, escuta, eu tive um acidente no caminho. Eu cheguei sem nada, 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 ponto tal, que Yaakov, ele é assaltado no caminho pelo sobrinho, isso não vem ao caso agora qual que foi a história, a ponto tal que ele estava nu, sem cueca, nada, nada, nada. Ele se mete num rio, ele consegue ver um caçador sendo morto, levado pelo rio, e ele tem a roupa desse caçador. Yaakov tem medo que a família do caçador vai encontrar ele. Escuta, você matou o nosso parente e ainda roubou a roupa dele. O que faz Yaakov? Senta na Meishivá 14 anos para ver se esquecem da história. Yaakov chega sem nada. Vai o melhor Lavan, Achatzmi o Bessariata. Escuta, a gente é família. Achatzmi, você faz parte de mim, o Bessari. A gente é da mesma pele, do mesmo família. Vai Yeshev e Mocho de Jamim, vem morar comigo um mês. Vai o melhor Lavan, Yaakov, Achiachiata. Escuta, você é meu irmão. A gente é familiar. Vavedani Chinam, você vai trabalhar de graça? Aguida Limamas Curaterra, eu quero te pagar. Eu quero te pagar. O Lelavan Shtibanot, Shem Abdolaleo, Shem Abdolalechel, Venerarako. Beleza. Então aqui a gente tem um encontro, um reencontro emocionante. A gente tem um reencontro de um tio com um sobrinho. 80 anos sem ele escutar da família. Ele recebe, ele abraça, ele beija, ele chama ele para casa. Escuta, eu quero te pagar para você morar na minha casa. O que está acontecendo? Fala, Urashi. Valharot Nikratô. Lavan saiu correndo. Kassabur, Mamon Vutaun. Fala, escuta, ele deve estar cheio da grana. Shariheve Dabai, Balekanda, Saragimalim Teunim. Quando veio o escravo de Avraham, ele veio aqui com 10 camelos cheios da grana. Yaakov vai vir com mais dinheiro ainda. Vai Rabeklo, ele beijou, ele abraçou. Shelorai Moklum, quando ele viu que Yaakov não tem um centavo, ele veio sem nada. Amar, ele falou, mas eu ouvi, mas ele deve estar com tesouro, ele deve estar cheio de moedas de ouro, deve estar no bolso. Então, porque ele abraçou, ele começa a mexer onde está o dinheiro. Vai na Sheklo, ele não encontrou o dinheiro. A Marcheão Margueriot, revive, MBFI. Talvez ele está com um diamante escondido no meio da boca, então ele começa a beijar para sentir se tem algum diamante, alguma coisa dura escondida. Mas só pela lavante, logo vai lá, meteu cones a na tua mão, não é. E a Cláudia fala: escuta, pode parar de procurar. Eu não tenho um centavo, eu não tenho um centavo. Eu fui roubado, eu não tenho nada. Ah, Hatzmil Bessari! Então falou, Rashi, me atai ele, ele olhou para a baita, olhou para o Haklum, ele 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 fala, ah, Se você já veio assim, tá, não tem o que fazer, vem em casa. Mas escuta, você vai trabalhar para mim. Rabotai, o que está acontecendo nesse Rashi? Eu li a Torá, o simples da Torá, e a gente tem um reencontro lindo, maravilhoso, emocionante, de um tio com um sobrinho, 80 anos sem ter contato, da irmãzinha menor que saiu com 3 anos de casa. Vem o Rashi e fala, ele é um interesseiro, ele é um pilantra, ele é um ladrão, ele só quer saber de dinheiro. Rashi, o que você está fazendo comigo? Isso eu não esperava do maior comentarista da nossa história. Fazer com psiquim tão lindos e emocionantes, transformar uma história totalmente interesseira. O que está acontecendo aqui, Rabotai? O que, que Rashi vem ensinar para a gente? O que, que obriga Rashi para ter essa visão com a gente? Rabotai, Yaakov e Lavan tem um grande, grande conflito aqui. E esse conflito se chama honestidade versus malandragem. Talvez é o jeito que muita gente que vive hoje em dia. O mundo do proveito, o mundo capitalista, não que eu não sou anticapitalista, mas o mundo capitalista que sobe em cima de todo mundo e vive tua vida. Escuta uma coisa, você está fazendo um comércio que talvez é nocivo, mas para mim eu encho meu bolso de dinheiro, o que, que me importa? Isso é Lavan. E vamos lá, vamos começar a história. Vamos começar a história. Eu gostaria de mostrar para vocês essa história, como qualquer um de nós consideraria esses próximos 20 anos de vida entre Yaakov e Lavan. Olha só que interessante. Então, Yaakov, ele colocou, eu quero trabalhar 7 anos pela tua filha. Interessante porque ele falou isso. Então, olha só. Então, ele falou, escuta, eu gostei muito de Rachel, eu quero casar com Rachel. Quer saber se eu já preciso casar com qualquer um, eu prefiro casar com você, mora comigo. Então, vamos andar um pouco. Aqui, olha só o que conta pra gente a Torá. Logo que chegou, passaram 7 anos, a Torá conta que Lavan convidou todo mundo e fez uma grande refeição. Fala Rav Moshe Feinstein, escuta uma coisa, quando eu faço um casamento, eu primeiro preparo o casamento ou primeiro convido as pessoas? Primeiro você prepara, aí o pessoal chega, está pronto. A Torá conta que ele juntou todo mundo e só depois ele fez ele preparou a refeição. Fala Rav Moshe Feinstein o que aconteceu, ele traz um midrash interessante. Yaakov, quando ele chega em Haran, por primeira vez, está uma pedra gigantesca em cima do poço. O que aconteceu? Fala, escuta, até não juntar todos os pastores, a gente não tem como dar de beber para ninguém. Beleza? Mas por que tudo isso? Ele estava numa seca, ele estava num problema financeiro muito, muito, muito grave. E tinham medo que o pessoal ia roubar água. Então só tem como dar água quando está todo mundo aqui para ninguém roubar, ninguém pegar mais do que o outro. Isso que está acontecendo. Chega Yaakov, do momento que chega Yaakov, a água sobe para ele, chega uma abundância sem fim. E o problema de Parnassá em Haran terminou. Ninguém tem problema de Parnassá. 7 anos mais tarde, chega Lavan para todo mundo e fala, escuta uma coisa, Yaakov vai se casar hoje com minha filha e ele está indo embora. E se vocês lembram da crise financeira, estamos prontos para voltar para mais uma nova crise financeira. Então o pessoal falou, epa, vamos parar isso. Falou, vocês querem parar, eu tenho uma maneira. Se eu não dá para ele Rachel, eu dá para ele Leá, eu tenho como segurar ele mais 7 anos aqui. Então a gente vai ter fartura sem fim. Falou, mas como você vai fazer isso? Para eu fazer isso, eu preciso de uma decoração especial. A gente vai fazer um salão totalmente escuro. E nesse salão a gente vai fazer tudo para Yaakov não perceber. E no momento que ele for casar, ele acha que está com A, ele está com B. Ele vai casar com outra mulher. Falou, beleza, vamos fazer isso. Para isso eu preciso de financiamento, eu não tenho grana. Vocês me emprestam dinheiro? Então fala, o Midrash. Sabe que Lavan ele fez? Ele pegou dinheiro de todo mundo. Então primeiro ele convidou todo mundo. E só depois ele preparou o Mishté. E essa dívida nunca foi paga. Lavan era um cara genial. Era um cara extremamente esperto. Ele chega para Yaakov. E depois de 7 anos que Yaakov trabalhou, ele chega para Yaakov e fala, escuta, não tem o que fazer. Ele chega para Yaakov, em vez de colocar a esposa que ele quer, coloca outra mulher. E Yaakov, ele meio que fica perdido, ele só descobre de manhã. Então Yaakov vai tirar a satisfação, fala, Lavan, o que aconteceu? Então, e Lavan, ele nem responde, fala, loyasuken bimkomeno. Escuta uma coisa, a gente é ético, a gente quer moral aqui. A gente aqui tem valores. Você acha que é normal você pegar uma irmã menor casando com a irmã maior? Sabe como ela vai ficar em casa, vai ficar deprimida, essa menina? Não. Isso aqui no meu país, isso não acontece. Conta com o Manchester Rosh Hashiva, Rabbi Yosef Segal. Uma vez teve uma... Cada menina que noivava, que tinha a ver com ele, ligavam para o Rabino, para Rabino da Brachó de Masalto. Tá bom? Então, uma vez, chegou uma menina que, infelizmente, ela precisou pular a irmã não era, vamos chamar, vamos dizer, muito, muito requisitada em Shiduchim, e a irmã menor casa antes da irmã maior. E aquela noite, a irmã mais velha, a irmã menor, liga para a casa do Rosh Hashivá, o Manchester Rosh Hashivá, o Yudha Zev Segal, para falar, Rabino, fiquei noiva, queria mais alto. Então, o Rabino, quando ele escuta, na hora ele linkou, ele sabe a história da família, então ele manda avisar o secretário, fala que eu estou ocupado, eu ligo mais tarde. Fala que eu estou ocupado, eu já ligo para ela, agora não posso atender. Beleza. Rabino, 10 minutos mais tarde, ele liga. Ele levanta o telefone e fala, liga, e ele pede para falar com a irmã mais velha. Tá bom? Ele vai falar com a irmã mais velha, ele chega para a irmã mais velha e fala, uau, eu queria te dar parabéns pelo noivado da tua irmã. Eu sei o que você está passando, eu acho que não é tão legal que tua irmã menor está construindo uma casa, você ainda não. E ela começa a chorar. Falou assim, Rabino, é muito difícil. Eu te entendo 100%. E eu queria te parabenizar, que você é gigantesca. Você podia virar para tua irmã e falar, antes de mim você não vai casar. Mas você não fez isso. Você foi boazinha e aceitou. Você está de parabéns, você é o máximo. Que coisa gigantesca você fez. Uau, eu queria te parabenizar. E escute, você é tão grande, tão boa e tão especial. Saiba que nesse ano você vai construir tua casa também. Eu poderia falar com tua irmã noiva também? A menina chora emocionada, que alguém entendeu ela. Ninguém chegou aí e falou, Abalanda, Carol vai te deixar. Falou, que difícil, que chato, mas parabéns. E nesse momento ela dá o telefone para a irmã menor. Ele já, mas alto, que legal, senhora da noiva, que felicidade, que seja um binyan adeyar. O pessoal da família do Rav Segal fala, Rabino, eu não entendi, o que aconteceu aqui? Falou, deixa eu te falar uma coisa. Quando ela me ligou, eu entendi o que aconteceu com a irmã mais velha. E se eu pedisse, me passa o telefone para a irmã mais velha, ela ia entender que eu estou falando com ela de carona. Eu falei, agora eu não posso falar. Eu liguei para a irmã mais velha. E de carona eu falei com a menor que está noiva. Para botar essa sensibilidade, esses valores do alimento esterostível. Então, Yaakov trabalha 7 anos. Lá vai, não se desculpa. Ele chega e fala, você acha que aqui a gente pula filhas? Loia suquendim comendo, vai lá e mete um mussar. Se fosse eu estaria aplaudindo o Lavan. Cara, isso é o máximo, isso é um show. Então chega, eu poderia agora casar com o Rachel? Mais 7 anos. Lavan é o maior aproveitador. É um cara que aproveita toda oportunidade financeira possível. 14 anos mais tarde, Yaakov chega e fala, eu quero ir embora. Você vai embora por quê? Escuta, está na hora de eu fazer dinheiro para minha família. Chega Lavan e fala, não, fica aqui. E tudo que você trabalhar, vamos fazer um contrato. Nesse contrato contam que Lavan enganou Yaakov 100 vezes, a Seret Monim. Conta que uma vez, o Alshir, Rav Moshe Alshir, é o Rabino Darshan da cidade de Tzfar. E naquela cidade, interessante, pós-Inquisição, sempre que Deus manda uma grande, grande, grande tapa na cara, Deus dá para a gente uma grande luz em seguida. 45, fim de Holocausto, 48 de Estado de Israel. Mas isso é a primeira vez na história. A nossa história vai assim. Deus, às vezes, precisa fazer operações muito grandes, mas pós-operatório nosso são coisas maravilhosas. Logo depois da Inquisição, da expulsão dos judeus da Espanha, em 1492, a gente tem Tzfar, a revelação da Kabbalah como nunca teve na história, a maior revelação de Kabbalah, o Arizal. Mas na cidade de Tzfar morava o Bet Yosef, o Posse, o maior de toda a história sefaradi, o Shulchan Aruch, tinha o Moshe Al-Shir, ele era o Darshan da sinagoga. Só para completar, talvez, a gente tinha o Sefer HaRedim, ele era o Shamosh da sinagoga, ele limpava a sinagoga. Sefer HaRedim, Rav Elazar Eskari, quem escreveu Yedid Nefesh Abarachaman. A gente tem o Rav Shlomo El-Kabatz, que era o Hazan, quem fez o Lechad Odi. E a gente tem o Arizal, o Kabbalista. E contam que, uma vez, Rav Moshe Al-Shir está dando um shiur, e ele não só para achar, ele está contando como que foi que Lavan fez para enganar Yaakov 100 vezes. E o Arizal está sentado no shiur, e cada vez que ele dá um chato, o Arizal começa a rir. E o Rabino, primeiro sorriso, ele não dá bola, o segundo não dá bola. Já a quinta vez, quando ele começa a sorrir, o Rabino começa a se ofender. Escuta, eu estou dando uma aula e o cara está rindo na minha cara. Mas é o Arizal, o que eu vou falar? Rabbi Tzchak Luria, o que eu vou falar? Quando termina o shiur, o Moshe Altshik, ele vai para o Rabino e fala, Rabino, fala uma coisa, Arizal. O que eu falei de errado que você estava rindo tanto? Falou, não, teu shiur foi maravilhoso, foi lindo. Falou, foi lindo, mas o que você estava rindo? Falou, desculpa, eu vou te contar. Sabe quem veio escutar teu shiur? Falou, quem? Lavan. A alma de Lavan estava aqui. Falou, você está falando sério? E cada vez que você falava um chá, o Lavan falava, nossa, esse Rabino tem razão, como ele descobriu que eu enganei assim? E 100 vezes o Lavan fez isso. E eu ria, uau, olha aí o Lavan sendo descoberto. Rabotai, Lavan enganou Yaakov por 100 vezes. Lavan é o homem de 2025, século 21. Ele não perde uma. Durante 6 anos, ele roubou o genro dele mais de 100 vezes, ele trocando toda hora de como for. 20 anos depois, e essa história termina 20 anos depois, Yaakov e Lavan estão se dividindo. Yaakov chama as filhas dele, as esposas dele, e fala: escuta uma coisa, eu não aguento mais, eu estou pronto a fugir. Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Sabe o que, que as esposas falam? Você não precisa se desculpar. Você acha que meu pai considera a gente filha? Você acha que ele considera a gente alguém? Ele vendeu a gente como se fosse escravas. A gente está do teu time, não do time dele. Quando Yaakov está indo embora, Lavan persegue ele. E Deus fala: você não encosta em Yaakov. Rabotai, às vezes demora 20 anos. Mas o caminho da honestidade, o caminho da justiça, é o caminho da decência sempre é o que vale. Lavan, ele foi espertalhão, ele foi genial. 20 anos. E sabe qual que é o resultado da história? 20 anos mais tarde, o genro dele, com as 4 filhas dele, Bilhá e Zilpá também eram filhas dele, vão embora para nunca mais ir visitar o avô. A família maravilhosa, aquela família dele. Nós aqui, povo judeu, no final, de alguma maneira, deveríamos ser considerados netos de Lavan. Mas sabe que a gente fala de Lavan? A gente todo ano senta na Gadá de Pessah, reúne todas as nossas famílias, avô na cabeceira, filhos, netos, bisnetos. Lavan arami bikesh lakor et hakol. Lavan é aquele que queria destruir tudo. A gente lembra ele e fala mal dele. Porque ele era uma pessoa desonesta. Ele era uma pessoa inteligente, especial, capitalista. Fez dinheiro. Sabe o que ele fez? Ele perdeu as filhas, perdeu os netos e perdeu para sempre uma família maravilhosa que ele podia fazer. E acabou uma pessoa de honestidade. Ele, 20 anos, fechou a boca. Porque eu, o meu nome, vale mais do que qualquer dinheiro, qualquer coisa. E 20 anos mais tarde, Yaakov, quando ele entra numa crise, ele não sabe como ir para frente, as esposas viram: escuta, você é honesto, você é exemplar, a gente está com você, a gente não está com nossos pais. Rabotai, a vida leva para a gente para muitas grandes decisões. Muitas decisões difíceis, muitas decisões difíceis. E a gente às vezes acha que é esperto, às vezes demora 20 anos para ter resposta. Mas sempre, 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 o preço da honestidade e da decência vale mais. Pode ser que em seguida é difícil. Você perdeu 2.000 reais, você perdeu 10.000 reais. Mas quando você coloca teu nome na frente de qualquer outro valor, você coloca decência e honestidade, e ser um Yehudi, como Deus te pede, saiba que no final isso é pago com juros. Você tem correlação monetária, você tem juros, porque o teu nome vale mais que qualquer outro dinheiro. Nunca seja a pessoa que vale o dinheiro que você tem. Seja a pessoa que vale o sobrenome e o nome que você carrega. Os nossos pais e avós lutaram muito para trazer a gente aqui e ter a família que a gente tem. A gente não pode hoje, por um pouco de dinheiro, pela esse cabeça ocidental, queimar tudo, se matar com todo mundo e brigar por um pouco de dinheiro. Às vezes a gente xinga pessoas, briga com pessoas, destrói nossas famílias. Uau! Eu sou igual o Lavan, eu sou um gênio. Por 20 anos ele fez muita grana. Conta a Torá. No momento que Lavan ele volta para casa, olha só o último passuco da nossa paraxá. A nossa paraxá a gente vai ler no Shabbat. Em questão de meia hora, o Baal Koré começou, terminou, comeu, terminou, e você nem percebeu o que, que é, você já está no Kiddush comendo herring, comendo chunt, o que for. Mas, na verdade, é uma história de 20 anos que a gente tem aqui. Yaakov fechando a boca e apanhando. Conta a Torá. Vayashkem Lavan Baboker, os últimos 3 psukim. Lavan acordou de manhã. Vayinashek Lebanav Livnotav, ele deu o último beijo da vida nos netos. Porque de lá nunca mais ninguém quis olhar para a cara dele. Vayvarechet hem, vayelech vayashav Lavan limkomo. Lavan dá meia volta e ele volta para o lugar dele. Fala os mefarshim, limkomo. O mesmo homem falido. O mesmo homem que ele era 20 anos atrás, que não tinha um centavo. Quando ele chega em casa, ele foi assaltado, não sobrou nada. Ele perdeu filhas, perdeu netos, perdeu dignidade e perdeu dinheiro. Rabotai, o nosso nome não tem preço. O nosso nome não tem valor. Tinha um artigo que foi publicado, o Isaac já escutou esse, no Yediot Ahronot, depois de Jerusalem Post, eles trouxeram de volta, a respeito de dois Israelim. Esses dois Israelim, eles são mandados para o Midbar Yehudá. Cisjordânia? Tá bom. Para a gente é chamado Midbar Yehudá. Deixa o pessoal dar nome que quiser, não deixa de ser Eretz Israel. Eles estão no meio do deserto e eles precisam fazer, né, junto com toda a pluga deles, com o batalhão deles, eles precisam revisar coisas, precisam ver, segurança, não sei o quê. E chega um momento onde dois Israelim, eles vão subir a montanha para terminar de ver tudo direito que acontece. Só que no caminho eles se perdem, perdem o sinal e eles não têm como sair de lá. Passa algumas horas, eles percebem que a água está terminando, eles perderam totalmente o contato, eles não têm como ser resgatados de lá. Passa algumas horas mais tarde, um deles já está começando a ver um pouco preto. Ele está seco, ele está debaixo do sol, no mês de Tamuz, alto, alto verão, no meio do deserto, e ele não sabe o que fazer. Horas mais tarde, os dois estão sem água, dores de cabeça, sol escaldante na cabeça, eles não sabem o que fazer. E num momento, um dos Hayalim vira e fala, Haim, o outro Hayal se chama Haim, Haim é quem escreve essa história. Olha lá embaixo da montanha, falou, o que que tem? Você está vendo aquele lago de água doce? E Haim entende que o amigo dele já está tendo miragem. Ele já está começando a ver coisas que não tem. A gente está no deserto, não tem água. Falou, vamos descer lá pegar água. Haim vira para o amigo dele e fala, escuta uma coisa. Aqui em cima, algum momento vai chegar um helicóptero resgatar a gente. Se a gente descer, eu não sei o que, que vai acontecer. Se a gente descer lá embaixo, vai ser muito mais difícil essa gente. A gente pode desmaiar, a gente pode morrer, a gente pode ser esquecido. Não, vamos descer. Ele fala, sim, vamos descer. E Haim tem uma coisa na cabeça. Eu não tenho o que fazer. Se ele está vendo água, eu não tenho como ir contra ele. Se eu discutir com ele, ele não vai me escutar. Então, Haim vira para ele e fala uma coisa. Uau, que lago maravilhoso, vamos descer lá pegar água. Só que num momento, Haim começa a olhar para o lago e fala, escuta uma coisa, querido amigo, Hayal. Olha direito para esse lago. Olha bem para o lago. E ele olha. Fala, você está vendo o reflexo do sol? E esse Hayal começa a olhar e fala, que estranho. Eu estou vendo um lago maravilhoso, mas não tem reflexo do sol. E normalmente a água reflete. Falou, você não está vendo o reflexo do sol? Falou, não. Falei, então é estranho esse lago, não? E esse caiolo começa a olhar e fala, um minuto. Se esse lago não está refletindo o sol, provavelmente não tem água lá, deve ser areia. Falou, Haim, exatamente isso que eu queria te falar. Os dois israelim deitam lá em cima da montanha e falam, escuta, vamos esperar a ser resgatado. Mas sentir assim, a gente está perdido. O que acontece é que uma hora mais tarde, um helicóptero acha eles e salva eles. Se eles descessem, eu não sei qual seria o fim desses dois israelim. Então, Haim conta esse milagre que aconteceu com ele, que por não ver o reflexo do sol, ele entendeu que era areia e não água. Fala Rav Zechariah Orenstein. Muitas vezes na vida a gente tem uma coisa na nossa frente, e a gente imagina que isso é água, vai me trazer vida, vai me hidratar, vai me dar saúde. Mas às vezes isso aqui é areia, só vai te secar mais. E a gente não sabe que caminho eu vou ir. Olha direito, você está vendo o reflexo do sol? Você está vendo o reflexo de Hashem nisso? Se você vê o reflexo de Hashem, vai em frente que é a água. Se não tem reflexo de Hashem, provavelmente isso daqui é areia. Isso vai te secar mais, isso vai te matar. Isso não vai te salvar. Lavan, durante 20 anos, ele foi esperto, ele foi legal, ele foi feliz. Ele foi um bom homem que fez muito dinheiro e se aproveitou de todo mundo que estava no caminho dele. Jacob, durante 20 anos, ele entendeu. O meu nome, minha dignidade... Eu não vou vender por um pouco de dinheiro. Eu baixo a cabeça e continuo o meu caminho. E 20 anos mais tarde, Yaakov, somos nós aqui. Construí uma família maravilhosa, onde toda noite de Shabbat tinha Reuven falando do Bar Torá, Binyamin cantando os Mirot Shabbat, e Yosef contando coisas novas, e depois os filhos, os netos, os bisnetos. E mesmo depois de uma crise gigantesca de irmãos, onde 10 irmãos venderam um dos irmãos dele, e esse irmão ele vira um rei no Egito, ele sabe desculpar, sabe baixar a cabeça, a família se reúne no Egito para a gente passar 210 anos de diáspora e sair com a cabeça erguida e formar uma nação maravilhosa. E Lavan foi esquecido para sempre e nem o dinheiro que ele fez não sobrou. Exato, Hashem. Quando Rashi começa a parachar, conta para a gente. Escuta uma coisa, o que mais vale para você é teu nome. Porque quando você é uma pessoa que não presta, você pode beijar e no final você quer dinheiro. Você pode abraçar e você quer dinheiro. Você pode correr e você quer dinheiro. Mas quando você é uma pessoa digna, a Torá começa pra gente, que a Koverachel sai correndo e dá um beijo nela. E eles começam a chorar. Fala Rashi, ele vê Ruach HaKodesh, que Rachel não vai ser enterrada com ele. Vem Ruach HaKodesh do Beit HaMikdash, isso é o choro. Porque um beijo de um homem e uma mulher, de Yaakov, a gente traduz pro bem. Um abraço, um beijo, e uau, eu como eu quero estar com você, de Lavan, a gente traduz para mal. Porque se o teu nome tem valor, e você é digno, tudo que você fizer, você pode ter um jovem beijando uma jovem, e então fala, que é isso? Olha aí, que paixão! E Rashi não entende isso, porque Jacob era digno. Lavan, tudo que você faz, você só pensa em dinheiro. Porque para ele, a dignidade não tem valor. É o dinheiro que tem valor. Hazak Baruch. Bom dia.
Obrigado pelas palavras lindas e que possa aplicar isso na prática. Baruch Hashem.